Senhores vereadores, excelentíssimas vereadoras, coordenadora desta Casa de Leis, assessor jurídico, diretor de comunicação, membros da imprensa, público que nos honra com a presença nesta noite, muito boa noite e sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar todos os que estão sentados desse lado, do meu lado esquerdo, para vir para esse outro lado, porque as caixas de som não estão funcionando. Então, vai ter mais facilidade para ouvir se vocês sentar do lado de cá. É só uma sugestão que nos foi passado pelo diretor de técnico de comunicação. Ok? Então, se vocês quiserem sentar para o lado de cá, vão ter um som melhor. Tá? Se sentir bem aí, pode ficar onde estão. Ok? Então, iniciando nossa sessão de hoje, eu solicito para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, as pessoas que nos honram com a presença nesta noite, sejam muito bem-vindos. Esta é a casa do povo e é bom que o povo esteja aqui para ver os nossos trabalhos. Senhora presidente, hoje nós estamos no quórum de 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores nesta plenário, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco para que os colegas decidam, né, a dispensa da ata da sessão anterior requerida pelo vereador Valdemar Teixeira Farias. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da convocação e expediente.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas de trabalho, e o público que nos faz presente hoje, né, prestigiando e acompanhando, né, o trabalho dos vereadores. Que bom que seria que se fosse assim, né? Em todas as sessões estivesse o povo acompanhando e inteirado daquilo que ocorre dentro do município. Muitas vezes nós votamos aqui até 7 projetos, 10 projetos, né, e a gente olha aí, muitas das vezes o povo não comparece. Mas ainda bem que está aqui hoje, né, nos prestigiando, para poder ficar a par daquilo que está sendo realmente, né, aquilo que verdadeiramente, e não nos boatos, está sendo colocado em votação nesta Casa de Leis. Convocação. 29ª sessão plenária ordinária da 3ª sessão legislativa do 6º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais desta presidência, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária realizar-se no dia 31 de agosto de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Grande expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 56/2015. Emenda. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Revoga em sua totalidade a Lei Municipal número 10.047/2008, que dispõe sobre a reserva de vagas para apenados em regime semiaberto e egresso no sistema penitenciário nas contratações para prestação de serviços com fornecimento de mão de obra à administração pública do município de Juína e da outras providências. Indicação número 273/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 273, 74/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e vereador Ivani Cardoso Della Valle. Indicação número 275/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 276/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Grande expediente.
Nós temos hoje a inscrição de número 18/2015 do vereador Robson Amorim Machado, que está solicitando o tempo no grande expediente, de conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno da Câmara Municipal. O vereador abaixo signatário usa suas atribuições legais, deseja fazer uso da palavra do grande expediente da sessão plenária para falar sobre projetos de Lagoa da Garça e projetos de habitação. Vereador, você tem 10 minutos, fica à vontade, pode usar então a tribuna.
Excelentíssima senhora presidente, Ivani Della Valle, primeiro e segundo secretário, demais colegas vereadores, assessor jurídico, coordenador aqui da casa e público que nos assiste. Em primeiro lugar, eu não podia deixar hoje de pedir esse espaço aqui para falar de um projeto que a gente vem desde o começo de 2013, quando assumimos a secretaria, tivemos autonomia do prefeito para buscar recursos. E eu consegui, graças a Deus, com o deputado Carlos Bezerra, um recurso para poder revitalizar a Lagoa da Garça. Não foi fácil, foi um projeto demorado para ter aprovação. Foi um projeto que foi colocado em choque por muitos aqui na cidade, não acreditando que iria sair, outros torcendo para que não saia, porque infelizmente tem essas políticas, né, que não quer que aconteça na gestão de um, do outro, mas tudo bem, isso é assim que funciona no Brasil, infelizmente. Mas, com a emenda do deputado Carlos Bezerra, foi possível, depois de muita luta, a aprovação do projeto, licitamos a obra e o recurso está depositado em conta. Hoje se fez 5 dias, foi publicado no Diário Oficial. Então, a partir de amanhã, quando a empresa receber a ordem de serviço, ela já está autorizada a dar início às obras. Isso é um projeto que vai beneficiar não somente quem mora ali perto da lagoa, mas todos aqui em Juína, que quando quiserem um lugar de lazer, um lugar de fazer suas caminhadas, é ali na Lagoa da Garça. Então, eu quero aqui agradecer e parabenizar o deputado Carlos Bezerra e parabenizar Juína. Juína que ganhou com isso, com essa revitalização. Outro projeto também que a gente vem correndo atrás faz tempo foi para tentar conseguir recuperar aquele projeto daquelas 50 casinhas que foram começadas lá em 2009 no módulo 6, mas infelizmente pelo governo do estado na época não depositar a contrapartida, ou então o prefeito não pôde dar continuidade naquele projeto. Então o projeto estava perdido, eu conseguia recuperar somente o número do convênio, tivemos que fazer toda a modificação no projeto, fui atrás do governo, então, na época, ele depositou a contrapartida e mais que o dobro ainda. Consegui que a prefeitura de Juína depositasse um valor também de R$250 mil de contrapartida e conseguimos recuperar o projeto. O projeto, depois de muito tempo, ele está pronto, aguardando somente que o gerente da Caixa Econômica aqui do nosso município faça os contratos para beneficiar aquelas 50 famílias que há 6 anos aguardam a sua casa. Elas já foram escolhidas, já ganharam, a gente sabe como é que está. A Ivania, presidente aqui agora, fez um ofício encaminhando ao gerente da Caixa Econômica aqui, e em conversa com ele semana passada, ele me garantiu que até o dia 15 de setembro agora vai estar pronto os contratos. Porque os contratos estão assinados, a empresa já está autorizada a dar continuidade nos trabalhos. Então, a gente que torce que isso ocorra o mais rápido possível, porque se chegar uma portaria nova do Ministério das Cidades, mudando o tamanho das casas, por exemplo, todo projeto que foi aprovado vai por água abaixo. Então, quanto mais rápido assinar o contrato, mais, tendo em vista que das 50 famílias que seriam beneficiadas, se eu não me engano, umas 4 pessoas já faleceram sem conseguir receber esse benefício. Então, a gente corre atrás para que as coisas... E conversando hoje também lá com o gerente da Caixa, a respeito da demanda, ele falou, falamos desse projeto agora novo, dessas 200 casas que serão feitas, se houver aprovação aqui da Câmara no módulo 6, diz que 200 é pouca devido à demanda, o tanto que a procura tem na Caixa Econômica. E sabendo também que a demanda ela é geral, ela atinge aquela pessoa que tem um poder aquisitivo menor, ela atinge também aquela que tem uma classe mais média, que não tem recursos para adquirir uma casa própria. Então, nesses projetos que temos para o módulo 6, são 200 casas na forma que colocamos, e só para esclarecer a população, porque muitas vezes as pessoas passam informações erradas. Nós estamos aprovando a liberação dos lotes para o projeto Minha Casa Minha Vida, onde a empresa constrói e automaticamente o morador não está pagando por esse lote, ele está adquirindo a casa. A casa na quadra 305 e na 235, ela será toda pavimentada a quadra, e o acesso fica por conta do executivo, no qual a maioria na Avenida Presidente Prudente, ela, a metade dela é praticamente quase toda do poder público, e tem um recurso dentro do projeto, no valor de R$800 mil também, que vai ser abatido no valor da pavimentação. Essa pavimentação vai passar na Presidente Prudente, vai passar na rua Mojimirim e vai até chegar naquele mercado lá em cima e vai seguir a José Nilo até o colégio que está construindo lá agora novo e indo até a quadra 35. Então, acho que é um benefício, além para que eles conseguirem o financiamento, também para todo o módulo 6. E essa pavimentação vai chegar também na quadra 263 e na 259-270. Na 259-270 serão construídas 38 casas e na 263, 22 casas. Mas essa é no social. Essas vão atingir famílias mais carentes que serão selecionadas pela assistência social. Só que esse projeto das 60 casas, ainda não temos autorização do governo federal para dar início às obras. Está aprovado, está na Caixa Econômica, tudo certinho, faltando somente a aprovação. Eu estou fazendo essas colocações aqui para que fique bem esclarecido a forma que a gente está tramitando esse projeto aqui na Câmara. E outra notividade que eu posso dar também aqui ao pessoal do módulo 6 e de Juína em geral, é que há áreas lá no módulo 6 que são áreas do município e chácaras que estão ocupadas. Nós conseguimos essa semana o acerto com 2 proprietários que são posseiros naquelas chácaras, e sinalizaram, já assinaram um documento, onde faremos um acerto com eles, ficarão com alguma quantidade de lotes, e isso vai gerar algo em torno de 250 a 300 lotes no módulo 6, que vai vir um projeto para a Câmara também, para poder fazer nos moldes daquele que a gestão passada fez lá no setor M, onde você vai ganhar o lote, mas vai ter um tempo determinado para construir. A gente sabe também que muitos falam que vão construir, mas não constroem, mas isso faz parte. Mas vamos tentar atingir a todos que precisam de uma moradia no município de Juína. Não somente aquele mais carente, mas também aquele que tem um poder aquisitivo maior, que paga R$500 de aluguel, R$600 de aluguel, R$400 de aluguel. Esse vai poder adquirir a sua casa, vai pagar uma prestação maior? Vai. Mas ela está pagando no que é dele. Não é arrendamento. Tem muitos contratos que são arrendamento. Nesse, no caso, não é. Esse a pessoa toma conta, faz o financiamento, a casa já pertence a ele. E a prefeitura vai passar o lote para a pessoa. Se, por exemplo, a empreiteira lá fazer só 150 casas, os outros 50 lotes que não construiu é da prefeitura, não é da empresa. Só para ficar bem claro a situação. E dizer que a gente, dentro do executivo, agora novamente aqui no legislativo, todos os vereadores aqui têm conhecimento da demanda que é, da necessidade que é. A gente vê quantas invasões tem no município de Juína, a gente vê várias injustiças, eu não canso de falar isso aqui, né? Talvez no módulo 6 tem pessoas lá que não precisariam ter tanto lote como tem lá, mas infelizmente isso acontece. O pessoal fala, mas é legal. É legal,
É legal um rico ir lá e comprar 10 lotes no Moto 6. É legal. Mas é, no mínimo, imoral. Porque um que tem poder aquisitivo pode conseguir 10, 15 lotes no Moto 6 e os que não têm não conseguem. Né? Então, são situações que acontecem na cidade e, para tentar amenizar um pouco e corrigir as situações, que tenho aqui a grata satisfação de dar essas novidades para vocês. E eu respeito muito aqui a opinião de todos. O vereador Paulo, ele achou um direito de procurar a justiça, questionando algum valor dos lotes. Não discordo do colega, nós estamos aqui para discutir, para poder trabalhar. A prefeitura fez sua defesa, então eu acho que é assim que funciona. Nós temos que ter a consciência tranquila que não há beneficiamento. Concordo, pode gerar desconfiança, pode, porque no Brasil é notório. A maioria dos programas Minha Casa Minha Vida, que ocorre no Brasil todo, em muitos deles houve maldades, houve má fé por parte da gestão, por parte da empresa. Então, quando há um programa desse aqui, fica a dúvida que está gerando isso também. Mas eu tenho aqui a consciência plena que esse processo está transcorrendo da forma mais transparente possível. A pavimentação que for feita lá será conversada com todos. Não sei se aqui tem lote lá na Mojimirim, né, se não me engano, o senhor ali, tem outros aí. Vamos ser conversados, vamos sentar, vamos conversar. Os projetos vão ser analisados por todos juntos. Vai ser tudo na mais perfeita transparência. Nada vai ser feito sem autorização de vocês. Então, eu agradeço aqui imensamente. Seria muito bom se, como a vereadora falou, o vereador Daniel falou que a presença de vocês aqui é de muita importância. É muita importância, sabe? O povo está se inteirando e está tendo conhecimento do que realmente está acontecendo. Porque hoje em dia, com os meios de comunicação, com a internet, com tudo, você pode, às vezes, distorcer alguns fatos para tentar incubir dentro das pessoas uma informação equivocada. Mas todos vocês são inteligentes o suficiente para analisar e ver da forma que for. Eu agradeço aqui demais a presença de vocês e uma boa noite a todos.
Na sequência, nós temos a inscrição de número 19/2015 do vereador Paulo Roberto Tiepo para usar o grande expediente. E ele irá falar sobre o projeto de lei número 51/2015 e a emenda parlamentar da deputada estadual Janaína Riva. Com a palavra, vereador Paulo Tiepo. Fica à vontade, o senhor tem 10 minutos.
Senhora Presidente, eu queria autorização do senhor para falar aqui da mesa. Boa noite, senhora Presidente, boa noite, vereadores e vereadoras, boa noite ao público que nos prestigia. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha, o meu questionamento, vereador Robson, nunca foi quanto ao projeto, em si a maneira que ele foi colocado, tá? Porque fala de pavimentação, que o proprietário da construtora vai fazer a pavimentação lá, mas não consta no projeto. Se ele falar amanhã que não faz e acabou, não tem documento, não tem nada, que não pode ter também, né? Não pode porque é ilegal. O que me assusta é que uma outra empresa do mesmo segmento, Roberto Braga, que todos vocês conhecem, comprou uma área particular para fazer a Minha Casa Minha Vida. Porque, na verdade, não é Minha Casa Minha Vida, é Minha Casa Meu Pesadelo. Porque é 30 anos nas costas. As pessoas que conseguem fazer sua casinha, esqueça isso, não se meta nisso. Falo para vocês de conhecimento, que eu comprei uma casa uma vez financiada. Foi uma tortura. Bom, mas vocês veem como que é as coisas, porque o que eu questiono esses lotes lá, não é questão de construir casas, nada contra o bairro Cidade Alta, muito pelo contrário. O que eu questiono é que tantas invasões em Juína, e tem esses 200 lotes, por que não pega essas pessoas, dos invasores, tem as pessoas que têm já, a gente sabe disso, mas assistente social, faça um trabalho decente, bem feito, pega as pessoas que realmente não têm sua casa, dê um terreno daquele para a pessoa construir sua casa. O questionamento é esse, nada mais que isso, não tem nada contra ninguém, nada a favor de ninguém. O que eu queria, o que eu quero, vocês veem, agora já arrumaram uma chácara para lotear, para fazer dessa forma que eu quero que faça. Por que não se falou isso antes? Por que na pressão, no grito, para se correr atrás disso? Não tenho nada contra o projeto, nada contra o empresário, nada contra ninguém. Eu só acho que foi feito, o projeto, ele é legal. Juridicamente ela é legal, só que eu acho que foi feita de uma maneira errada. Se precipitaram num monte de coisas, fazendo-se merchan desde o início do ano de uma propriedade que nem foi votada aqui. Como que você vai vender uma coisa que não é sua? Então, o questionamento é esse. Nada, de forma nenhuma, contra a Casa Popular. De jeito nenhum. Compra quem quer. Agora, meça as consequências. Não sejam inocentes. Não vão no oba-oba, que é fria. Digo para vocês de conhecimento. Agora, o que me preocupa é esse monte de invasão, as pessoas construindo casas, a prefeitura lá derrubando a casa das pessoas, porque constrói no lugar errado. Por que constrói no lugar errado? Porque a prefeitura não orienta a colocar no lugar certo. Opa, o laboratório de fungos abaixo foi dessa forma a gestão passada, e essa gestão terminou de entregar os lotes para as pessoas que não tinham. Vê que bairro bonito que está aquilo lá. O sujeito trabalha a semana inteira, do sábado e domingo, ele contrata um pedreiro, trabalha de servente, fez a casa deles. Não deve nada para ninguém, não deve nada para a Caixa, não. A Caixa é uma agiota oficial também, não faz milagre para ninguém. A Caixa faz despejo também, quem não paga. Tenho certeza disso, falo para você de conhecimento. Ela faz despejo, sim. Então, ali ninguém vai dar nada para ninguém, gente. Ninguém faz nada para alisar ninguém, não. O negócio é todo mundo quer ganhar. Essa é a verdade, mas tem que ganhar. Quem faz alguma coisa tem que ganhar, tem alguma coisa em troca. Mas o meu questionamento é deixar de atender as pessoas que mais precisam, que não têm emprego, que não têm e que é uma casinha para morar. O meu questionamento é esse. Agora, se eu pequei, se a população acha que eu estou errado, me perdoe. Mas a minha intenção é a melhor possível, tenho certeza disso. Então, eu só quero falar só mais isso sobre esse projeto. Eu voto contra ele. Vou manter meu voto contra ele, porque eu tenho posição, posso estar errado, gente, mas eu tenho lado, eu tenho posição. Eu não fico em cima do muro, não, de forma nenhuma. Eu não falo mais esse projeto, está dado o meu recado, e vocês entenderam o que eu quero que seja feito com as pessoas que realmente precisam. Que a prefeitura seja parceira e entenda a área social, faça realmente um trabalho social para quem precisa, que tem muita gente em Juína que não tem uma moradia, mora embaixo de uma lona, como uma senhora no módulo 6, mora embaixo de uma lona, num terreno que tem título, o dono todo dia vai lá para tirar ela de lá, ela tem 3 filhos, a renda sabe dela o que é? É nada, ela lava roupa, ela faz serviço diário, ganha um dinheirinho, ela vai comprar casa financeira onde? Então, tem que atender essa pessoa, vereador Robson. A gente tem que ser humilde, olhar para as pessoas que estão lá no chão, e tem um monte de gente, principalmente com essa crise que está aí hoje. Eu não toco mais no assunto desse projeto. Está encerrado a minha colocação sobre isso. E outra coisa, quando pega a mídia maldosa, para colocar a população contra a gente, pode ter certeza de uma coisa. Isso não me assusta. Isso não me assusta de forma nenhuma. De apresentador falar bonitinho, porque o vereador não tem problema nenhum, pode falar à vontade. Pode falar à vontade, porque a minha intenção é as melhores, jamais contra qualquer um e contra o município. Então, está encerrado esse assunto. Agora, eu quero agradecer a deputada Janaína Riva por ela ter colocado uma emenda parlamentar a pedido meu, de um projeto que está protocolado desde julho do ano passado na Secretaria das Cidades, no valor de R$ 117 mil, para trocar a cobertura do terceiro barracão da feira e fazer a praça de alimentação no terceiro barracão, separar aquilo lá. Então, eu queria agradecer ela em público, porque eu pedi para ela isso uma vez e ela me atendeu. E uma outra coisa, senhora presidente, eu estou cansado de ouvir indiretas. Eu não faço indiretas, o que eu falo em público para todo mundo ouvir. Eu estou cansado de ouvir indiretas. Eu fiz um documento aqui, senhora presidente, que dá todos os poderes para o senhor Hermes Lourenço Bergamin, o prefeito municipal, a tomar posse de todas as minhas propriedades no bairro Cidade Alta. Está aqui, registrado em cartório. Porque ficam com os maldosos, os boca aberta, os língua preta, falando besteira, falando bobagem, insinuando as coisas. Então está aqui, ó, eu vou protocolar em mãos com o prefeito amanhã. Dando autoridade para ele, o que eu tiver do bairro Cidade Alta, ele pode pegar e ficar para ele. Ficar para ele. Agora, eu desafio que façam isso também os DAS da prefeitura. Os funcionários, secretários, cargos de confiança lá. Eu desafio que eles façam a mesma coisa. Senhora presidente, são essas minhas palavras, muito obrigado. E desculpe do desabafo, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigado, vereador. Nós damos sequência agora. Primeiro secretário irá conduzir a ordem do dia.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 52/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com o Sindicato Rural de Juína, escrito no CNPJ sobre o número 01789511/1000 ao contrário, -05, com sede administrativa na rua Carme Miranda, número 285, módulo 2, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária número 52/2015 em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 52/2015 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei em segunda discussão. Projeto de lei número 44/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a doação de madeira de forma que menciona e dá outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo em tótum. Os vereadores que concordam com a votação em tótum permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 44/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para esclarecer, o projeto, ele vinha doando aquelas madeiras que foram apreendidas pelo IBAMA, que estão hoje estocadas ali no pátio da Secretaria de Obras. Foi até vítima ali de uma tentativa de incêndio, aquelas madeiras. E aí, dentro desse projeto, estava sendo beneficiada uma associação do município de Campo Novo do Parecis. Nós, então, fizemos aí uma emenda nesse projeto, retirando essa associação, que é de outro município, e colocando aí, então, para que a madeira fosse distribuída, redistribuída, apenas para as entidades do nosso município. Então, o projeto aí são 3.008 metros cúbicos de madeira, que estarão sendo repassadas para as entidades filantrópicas aqui do nosso município.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária 44/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 44/2015 por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 51/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Emenda. Autoriza o Poder Executivo do município de Juína, Mato Grosso, a desenvolver ações para implementar o programa Minha Casa Minha Vida, criado pela Lei Federal número 11.977/2009 e regulamentado pelo Decreto Federal número 6.962/2009, nas condições definidas pela Portaria Interministerial número 484/2009 e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo em tótum. Os vereadores que concordam com a votação em tótum permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária 51/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para dizer que nós também fomos relatora desse projeto. Eu faço parte da relatoria da Comissão de Redação e Justiça. onde o senhor Paulo Roberto Tipo é presidente dessa comissão e o senhor Robson, que também faz parte da comissão. Então, fizemos a relatoria do projeto Minha Casa Minha Vida, que estará beneficiando 200 famílias ali no módulo 6. Dizer para vocês que eu acho que todo mundo é conhecedor e todos vocês sabem que a bancada dos trabalhadores dentro dessa casa sempre foi oposição ao desgoverno dessa administração aqui no município de Juína. Mas a gente não pode olhar apenas para o próprio umbigo e deixar de olhar além as outras pessoas que precisam e que necessitam realmente serem contempladas com uma casa, uma moradia. Dizer que eu conheço o programa Minha Casa Minha Vida e a minha filha faz parte, comprou uma casa ali na Roberto Braga. Ela vai passar 30 anos pagando aquela casa, mas quando ela tiver 50 anos de idade, quando tiver a minha idade, a casa vai ser dela. Ela não vai ter que ficar mendigando aí dia a dia para poder pagar o seu aluguel. Ela vai estar pagando R$ 400 de prestação nessa casa e quando terminar de pagar daqui a 360 meses, menos agora que já tem um ano, né, que ela está pagando, a casa é dela. Então, eu acho que as oportunidades batem às nossas portas e a gente tem que agarrá-las e ver o que é melhor, não só para nós, mas a sociedade como um todo. Dizer que eu morro de amores pela administração, vírgula, nem um pouco. Mas dizer que esse projeto vai beneficiar, sim, o módulo 6, vai. São 200 famílias que ganham mais ou menos cerca de 2 salários mínimos que vão poder estar conseguindo comprar a sua casa diante da Caixa Econômica Federal. Quem vai fazer a aprovação do cadastro dessa família é a Caixa Econômica Federal e não a empreiteira que vai ser construtora desse local. Quem vai estar ganhando o terreno não é uma empreiteira, não é a construtora. É a pessoa que vai ser beneficiada com esse terreno da Caixa Econômica para poder construir a sua casa ali em cima desse terreno. Como foi dito aqui, o asfalto vai chegar. E nós tínhamos essa preocupação e pedimos à senhora presidente aqui dessa casa que trouxesse até nós para uma reunião o representante da empreiteira, que é o senhor Remy Mioto. Dizer que ele fez propaganda adiantado, sim. Tentou se aparecer perante a sociedade ou fazer uma coisa bonitinha perante os olhos dos outros, sem primeiro pensar se seria aprovado ou não pela Caixa Econômica Federal. Foi aprovado. Né? Foi aprovado pela Caixa Econômica Federal. Um dos modos mais difíceis que tem de se aprovar um programa Minha Casa Minha Vida é receber o aval lá, a assinatura lá da Caixa Econômica Federal, para poder estar avalizando esse programa. Dizer também que o módulo 6 será beneficiado, como eu já disse, sim, essas famílias vão morar lá, elas vão receber asfalto e também vai estar aumentando a população do módulo 6. Ali nós temos já 2 escolas, uma que está sendo trabalhada, que está construída, e outra que está sendo construída em termos de finalização. Dizer também que logo, logo, essa população dali do módulo 6 vai precisar de mais um posto de saúde, vai precisar de mais uma creche, vai brigar para que o asfalto chegue lá, vai brigar para que praças sejam construídas lá, vai brigar para que a energia e a iluminação cheguem a contento lá, vai brigar para que a água chegue a contento em todas as casas. Então, é sim, em busca de melhoria para o módulo 6. Eu enxergo isso, eu estou vendo isso, e dizer que as famílias menos favorecidas, aquelas que têm uma baixa renda, precisam sim ser olhadas com carinho. É dever da nossa administração olhar com carinho para essas pessoas que não conseguem tirar ou ganhar mais de um salário mínimo para sua sobrevivência. Dizer que se o nosso prefeito tivesse jogo de cintura junto ao governo do estado, e o Intermat tem, eu digo isso com toda certeza absoluta, está aqui o senhor Saulo que mora lá, está aqui o senhor o Santinho que mora no módulo 6, que o módulo 6 ainda tem junto ao Intermat cerca de 3 mil lotes que poderia sim estar sendo passado para o município, e o prefeito está fazendo esse trabalho de ação social e de estar distribuindo ou vendendo a baixo custo os os lotes ali do módulo 6. Mas para isso é preciso ter jogo de cintura, ter uma boa comunicação com o governo do Estado e com o Intermat, para que isso realmente aconteça. Então, senhoras e senhores, nós vamos aprovar esse projeto sim, porque vemos nele uma melhoria sim para o bairro Cidade Alta. E nós queremos a nossa cidade crescendo e nós queremos a nossa sociedade sendo bem assistida ali naquele bairro. Essas são minhas palavras, senhora presidente.
Obrigada. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Boa noite a todos, todos que estão nos prestigiando. Eu também não morro de amores para o PT de forma nenhuma, mas quero parabenizá-la, a vereadora, aqui hoje, que quero dizer a mesma coisa. Eu acho que nós fomos eleitos para a gente estar aqui defendendo a população do município de Juína. Nós estivemos acompanhando aqui o vereador Robson, onde ele estava à frente da Secretaria de Planejamento. Nós também acompanhamos esse projeto, ele vai beneficiar bastante o módulo 6. E quem se lembra, há 2 anos passados, como era o módulo 6, dá uma passadinha, uma volta lá, que a gente está passando diuturnamente lá e verificando. Graças a Deus, estão sendo construídas residências, muitas pessoas deixaram de pagar o seu aluguel. Nós temos que realmente avançar com relação à regularização fundiária do nosso município. Nós já iniciamos essa regularização fundiária. Distrito de Fontanilhas, na área rural, já passou por essa casa de leis aqui, já está sendo regularizado. E nós estamos também com os terrenos da Terra Roxa, da área urbana, os que pertencem ao município, sendo regularizados, já foi dado o aval da prefeitura. Então,
muitas... Salete, questão de ordem, se mantenha o projeto.
Tá, só um instantinho. Eu gostaria de explicar para a população também isso daí. Então, a regularização fundiária dos nossos terrenos é de suma importância, sim, no módulo 6. Mas nós já avançamos bastante. Gostaria de dizer para o seu Santinho, que é o presidente, já foram licitados o aparelho lá para a ginástica, lá na praça. Então, muitas coisas foram licitadas. Esse projeto, ele vai vir de abraço ao módulo 6, onde vai estar beneficiando muitas famílias. E eu, enquanto funcionária pública, venho dizer que tem muitos professores que até hoje também não têm a sua residência.
Vereadora Salete.
Então, eles podem comprar, eu ia chegar nisso daí. Eles vão poder adquirir essa casa através do financiamento da Caixa. Então, são pessoas que têm todo mês, que têm aquela renda e vai poder estar juntando a renda do marido, da esposa e do filho e poder estar adquirindo essa casa. Estas casas, só para finalizar, essas casas vão ser de lajes, terão que ser casas bem estruturadas e nós temos uma comissão aqui na Câmara que vai estar acompanhando tudo a qual eu faço parte de obras para verificarmos para que não aconteça igual o vereador Paulão falou que muitos pegaram uma casa lá na outra construtora e que está chorando até hoje, né? Mas tudo que a gente, maioria, conquista, a gente conquista pagando parceladamente. Obrigada.
Com a palavra, vereador Daniel.
Quero aqui somente para deixar, e não fugir muito da pauta, né, que a gente tem que se abster, mas é no projeto mesmo, não ficar mudando o projeto, a fala, e mudar o foco para outras questões aí. A questão do projeto dessas casas, a gente vê muita discussão, e é onde que entra, muitas das vezes, a politicagem no meio dessas negociação. A gente tem acompanhado, juntamente com a comissão, que se desbroçou nesse projeto, já bem antes de ter sido vindo para a votação, o empenho da vereadora Nadilei, né, juntamente com os demais da comissão, e a gente sempre estava discutindo. O jurídico da Câmara, né, deu o parecer, juridicamente não há nada, né, dentro do projeto, né, e se tiver, como eu sempre falo, se houver alguma coisa, isso aí é quem vai decidir amanhã depois, como o nobre vereador Paulão entrou na justiça, aí ele que é a justiça que vai decidir. Mas o que a gente tem, o que eu não posso como vereador, né, e conhecendo a situação do bairro Módulo 6, porque a gente acompanhou a evolução do bairro, e a gente está lá convivendo diariamente lá, né, acompanhando juntamente ali com os moradores, a gente não pode ser omisso e nem aceitar uma reprovação de um projeto assim. Porque, na verdade, quando eu ainda era servidor público, eu fiz o cadastramento do pessoal lá onde o gestor passado colocou lá no módulo 6, e a gente viu a dificuldade do pessoal em construir. O problema da população era em construir. Então, se deu o terreno, mas a população não tinha condição de ficar pagando um aluguel, né, e a despesa de obra de construção. Então, isso, eu vivi isso aí, eu nem era vereador na época, eu acompanhava isso aí, das pessoas que ganharam ali esses terrenos. Então, a gente não pode agora, eu como vereador e como os demais colegas aqui, que está passando em segunda votação e vai ser aprovado, que nós vamos aprovar esse projeto, é para poder dar essa oportunidade para essas pessoas de se cadastrarem junto à Caixa, né? Uma vez aprovado, eles já vão partir para dentro da sua casa, não vão precisar mais pagar o aluguel, né? Esse dinheiro do aluguel, ele vai estar pagando a sua casa. É isso que é importante para o município, fora a desenvoltura, o desenvolvimento que vai trazer para o bairro Módulo 6. Né? A gente não pode aqui agora, por questões, eu sei, eu acho, eu penso, não, a gente tem que ver o que está aqui, ó. A legalidade do que está aqui. Ó. Não é a opinião minha que vai prevalecer sobre um projeto que a gente está vendo que é legal, a gente está vendo que tem base jurídica. Agora, opinião minha, eu acho, não sei o quê, amanhã vamos ver. Não, a gente tem que beneficiar a população. A gente está sem moradia, está aí batendo as portas, até faz um sacrifício para ver se consegue um terreno, mas a prefeitura cede esses terrenos, eles não conseguem construir porque não tem poder financeiro para isso. Essa é a oportunidade do bairro desenvolver com asfalto. Né? Alguns questionamentos nós tiramos daqui, porque esse projeto voltou, agora retornou de novo com algumas mudanças para favorecer aquele que precisa. Então, no meu entendimento, eu quero deixar a população bem tranquila, e aqueles que têm um objetivo de ter sua casa própria e sair do aluguel, a oportunidade está aqui. Faça seu cadastro junto à Caixa, né? Vamos investir. Agora, eu não posso deixar de aprovar, não sei se vai dar certo ou não vai. O projeto legalmente, juridicamente está certo, como a vereadora Nadilei explanou para vocês. Agora, o que nós não podemos é ficar indo em conversas, colocando na cabeça do povo, né? Para que o povo se manifeste contra uma coisa que é bem para ele mesmo e bem para o bairro. Então, vocês que são presidente de bairro, de comissões, procure sentar com os demais vereadores ou com as comissões e se inteirar, que é um projeto grosso, a gente não consegue falar em meia hora e cinco minutos. Tão grande que é complexo o projeto. Então, eu quero deixar aqui a minha fala e dizer, isso aqui é para o povo. Né? É que o Neil Robbins fala, injustiça foi feita no bairro Módulo 6, foi quando se beneficiaram e grilaram terrenos ali, pessoas com poder, né, de acesso às informações, aí sim, aí vocês tinham que encher a Câmara aqui, né, e convocar o povo e fazer o manifesto realmente, porque esses aí sim que levaram o dinheiro do povo e deixaram, muitas das vezes, mães e outras pessoas que precisavam de um terreno para poder favorecer ele próprio. Isso aqui não, nós não estamos favorecendo ninguém, é justamente para favorecer a população. Então, a população do Módulo 6 está de parabéns, eu acho que vai beneficiar, vai desenvolver o bairro, para que, assim, possamos, em outros projetos, chegar com asfalto, chegar com a água, com condições de vida melhor para aqueles que ali estão no bairro Módulo 6, porque eu conheço a realidade do Módulo 6.
Muito bem. Com a palavra, o vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os vereadores. O curto presidir nesse momento, em nome do seu Santinho, do Saulo, eu quero falar a respeito do Módulo 6. Quando esse projeto veio em pauta, em discussão, a gente começou a entender o que é o projeto, a importância do projeto nessa casa. Nós sabemos que o Módulo 6 hoje é um bairro que está crescendo muito, um bairro que está valorizando cada vez mais e precisa de investimento, precisa de infraestrutura. Esse projeto vai dar o início da pavimentação asfáltica no Módulo 6. Todos os projetos, nós não podemos misturar as bolas aqui, projeto com projeto. Nós não podemos falar de um projeto, de uma grandeza de um projeto desse, falar de projeto de assistência social, de doação. Tudo é separado. Então, nós não podemos misturar a bola aqui, senão acaba confundindo a cabeça do povo. Cada projeto tem seu sentido, cada projeto tem seu teor, a importância para a sociedade de Juína. Hoje, nós estamos discutindo esse projeto. Nós temos outra discussão muito melhor? Nós temos a discussão. Então, não é por causa desse projeto que o município não está colocando mais loteamento à disposição da população, porque isso já está em pauta de discussão. Então, nós não podemos misturar uma coisa com a outra. É até nesse projeto que, quando a empresa colocou em pauta, em discussão, junto com a Caixa Econômica, então, o projeto tinha que ser aprovado pela Caixa Econômica Federal. Então, a empresa colocou, teve de fazer um recadastramento de aproximadamente 30 famílias para que o projeto seja aprovado primeiramente na Caixa Econômica. Então, não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos supor que a empresa fosse colocar o projeto primeiro, passar aqui pela Câmara. Nós aprovaria o projeto. E a Caixa ia aprovar? Então, o que aconteceu primeiramente? Então, onde eu entendi o projeto? Passou o projeto pela Caixa Econômica. A empresa fez a listagem por meio de 30 nomes beneficiados por esse projeto. Entendeu? Aí esse projeto foi aprovado pela Caixa Econômica, após veio para essa casa, resumo do projeto aprovado pelo município. Então, não precisamos misturar uma bola com a outra, porque senão acaba confundindo a cabeça da população. Então, esse projeto é muito importante para o Modo 6, o Modo 6 está de parabéns. Ah, esse bairro Palmeiteiro tivesse loteamento para levar um projeto desse, da grandeza desse projeto. Então, o Modo 6 tem terreno, tem muitos terrenos, não precisa ficar preocupado com o terreno do Modo 6, não, o Modo 6 tem aproximadamente mais de 3 mil lotes ali à disposição da população, e nós vamos estar fazendo com que realmente todos sejam beneficiados, pequeno, médio e grande. Esse projeto vai beneficiar as pessoas que estão pagando aluguéis no município de Juína, que tem a condição financeira de adquirir uma casa. Então, está aí à disposição da população do município de Juína. Obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Sandro.
Quero desejar à senhora, senhora presidente, boa noite. Em vosso nome, cumprimentar a todos os nobres pares da casa. E boa noite também a todos vocês que fazem presente. Agradecer pela a presença aqui neste plenário. E que nós hoje temos a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto. Eu sou o relator da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, juntamente com o vereador Valdemar e Geraldinho. E nós nos atemos à questão do debate do projeto, foi em relação ao patrimônio, que é público, que são as quadras que estão sendo alienadas ao projeto Minha Casa Minha Vida. Então, nós, juridicamente, isso é permitido para se colocar no projeto, né, para o município dar esse passo para que o projeto aconteça, né, e assim nós votamos e participamos aqui achando o projeto viável por essa situação. Paulão tem as suas aqui razão no que ele coloca enquanto se trata das injustiças que foram feitas, e são muitas dentro do município de Juína. Nós deparamos com uma realidade triste, né, que o módulo 6 praticamente foi assim, praticamente detonado, todas as possibilidades de um bom planejamento para o bairro. E hoje o município tem que correr atrás por muitas, vamos dizer, por irresponsabilidade que houve na condução da venda das áreas daquele bairro, dos lotes daquele bairro. Então, a gente espera, assim, através desse projeto, estar beneficiando aquelas famílias que queiram adquirir a sua casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida. E, por outro lado, nós entendemos também, em várias discussões que aqui debatemos junto à casa, principalmente junto com as empreiteiras, junto com o prefeito e demais envolvidos ao assunto, nós entendemos que isso irá levar um grande benefício para o bairro. Levamos essa possibilidade, já foi mencionada, a questão do asfalto, que, sem dúvida, é um grande sonho de todos. A expectativa é grande em torno de que o nosso município seja implantado um sistema que favoreça a população, o munícipe, que sonha ali, que tem infraestrutura, principalmente a questão do asfalto nas suas ruas. Então, nós avaliamos por esse ponto e entendemos que isso vai beneficiar, sim. A gente quer acompanhar de perto e sem dúvida, o município precisa avançar nisso. Como diz a vereadora Nadilei, nós somos contrários a vários pontos, nós que somos o Partido Trabalhador, mas nós queremos o bem do nosso município, queremos que a população seja valorizada, tenha o seu espaço, cada qual mediante as suas possibilidades, e que esses programas sociais, principalmente na ação habitacional do nosso município, ela tem que avançar e muito, né, para garantir, de fato, a possibilidade das pessoas terem seu espaço, sua casa para morar, que é o sonho de toda a família, de todo aquele que preza pelo seu espaço sossegado para viver. Então, nós queremos com isso aqui, só para definir o nosso posicionamento quanto ao projeto, e achamos assim que ele traz um grande benefício para a população, irá ajudar o bairro Modo 6 a se desenvolver, a ter uma desenvoltura melhor, e que a gente também sonhe com que a escola Antônia Moura Muniz, as creches e ali a outra escola lá, que ainda, por sinal, não tem nome, mas a gente espera que, ao dar esse pontapé aqui, o projeto, e com a execução do projeto Minha Casa, do programa Minha Casa Minha Vida naquela localidade, irá, com certeza, dar oportunidade para que as famílias que ali residem tenham uma outra qualidade de vida, possam prosperar ali nos seus lugares com mais esperança, sendo mais sonhador e sem dúvida, ter os seus direitos adquiridos. Então, seria essa a nossa palavra, nossa colocação, senhor presidente, em relação ao projeto.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Bom, boa noite a todos. Senhor presidente, esse projeto, eu acho que a vereadora Nádia, o vereador Daniel, o Geraldo, já falou tudo sobre esse projeto. Esse projeto vai ser um projeto muito importante ali para o bairro Modo 6, principalmente ali na questão do asfalto, né, que vai até uma instância grande lá no bairro do Modo 6. E também vai aumentar ali, né? Se você colocar aí 3 pessoas cada família, ali já vai ter ali suas 600 pessoas ali, né? E vai aumentar também o número de alunos ali nas creches. Então, é um projeto muito importante para o povo de Juína. Eu acredito que vai dar também vários empregos, né? E eu acho também que a vantagem desse projeto, que é uma empresa daqui da nossa cidade, uma empresa que nós saímos ali na rua, nós encontramos a pessoa, você vê a pessoa está investindo na nossa cidade também, dessa empresa, né? Dá vários empregos aqui na nossa cidade também. Então, eu acho que a gente tem de se aderir e dar apoio a essas empresas, que tudo que essas empresas fazer aqui na cidade, né, o dinheiro fica aqui mesmo na nossa cidade, vai ser gastado aqui, vai dar emprego para o povo aqui na nossa cidade. Então, eu acho que é um projeto muito importante ali para o bairro Modo 6, né, que azul ali, toda contemplada de asfalto. E também tem ali, que nem o Robson falou, tem essa empresa também, está correndo atrás também de projeto para aquelas pessoas carentes também, que pode ajudar também ali no Modo 6. E eu só quero dizer, presidente, que eu não vi nada de errado nesse projeto e eu sou a favor também desse projeto. Só isso, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Tuna.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora e público que nos assiste neste momento. Quero dizer que também sou a favor desse projeto, porque a gente vê a necessidade do povo, principalmente das pessoas que pagam aluguel. Quem paga aluguel nessas kitnet aqui em redor de Juína, do centro de Juína, é numa média de R$ 450 a um salário. A gente sabe que o projeto é para beneficiar a pessoa que ganha até 2 salários. 2 salários de uma família, vamos supor, se o marido ganha um salário, a esposa ganha também um salário, se ela paga R$ 450 de aluguel, ela paga quase 30% do que eles ganham de uma coisa que não é dele. Ele vai pagando uma coisa que não é dele. E esse projeto vem beneficiar essas pessoas, que ele vai pagando um aluguel para ele mesmo. Com 30 anos, tenho certeza que ele é proprietário dessa casa. Então, eu vejo assim, que bom que tivesse casinha para atender todas as pessoas que pagam aluguel aqui no nosso município. Que não seria 200 casas, que seria 500, 1000 casas, para dar sustentabilidade para todas essas pessoas que pagam aluguel aqui no nosso município. Então, senhora presidente, eu também sou a favor do projeto e queria deixar uma mensagem para o palito do prefeito, que faça para o prefeito, que busque mais projeto de nível 1, de nível 2, de nível 3, que para beneficiar o nosso povo de Juína. Que seja no módulo 6, que seja aqui no módulo 5 ou em outra área, mas que dê essa oportunidade para a pessoa pagar por mensalidade a sua própria casa, que um dia ele pode ser dono da casa. Se ele não chegar lá, quem sabe os filhos, os netos, tenha onde morar no futuro. São minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de dizer da importância de que exista realmente os projetos nos três níveis, que é nível 1, nível 2 e nível 3. Esse é um projeto nível 3. Nós precisamos, vereador Robson, essa empreitada de concluir essas casinhas do módulo 6, não é, seu Santim? Que estão lá há tanto tempo e a gente sabe que está emperrado na Caixa Econômica, que estive lá. Eles estão sem pessoal para poder fazer esses processos e assinar os contratos. Só depende disso. E aí a gente está fazendo gestão, estamos buscando pressionar para que eles tomem a providência ou vamos ter que ajuizar, levar para que o promotor ou o juiz dê uma sentença para que libere essas casas. Mais 60 que estão também da fase 1 também, nível 1, faixa 1. Então, e mais os lotes. A gente espera que sejam muitas casas, como disse o vereador Tuna. Essa é apenas um projeto e a gente torce para que aconteçam outros projetos. A pena que demorou tanto, né? E como não acontece tantas coisas em Juína, eu acredito que nós não podemos rejeitar o que aparece, né? Então, eu coloco o projeto de lei ordinária número 51/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. 11-1. Então, é aprovado parcialmente o projeto de lei ordinária número 51/2015, por 11 votos a 1, em segunda discussão e votação.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 55/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de direito real de uso em favor da União Centro-Oeste Brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Juína, Mato Grosso, da área urbana que menciona e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 55/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para esclarecer, senhor presidente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma filial no bairro Padre do Ilho já há mais de 30 anos. E até hoje nunca foi legalizada a situação daquela localidade, daqueles lotes ali da Igreja Adventista. Então, agora ela resolveu construir um prédio maior para poder assistir melhor as crianças ali daquele bairro. A igreja tem hoje lá no bairro, faz um trabalho de assistência infantil com mais de 30 crianças do Clube Desbravadores, né? Então, eles trabalham com essas crianças todos os domingos pela manhã, ali na Escola 21 de Abril, e eles pediram para a gente estar encaminhando esse projeto aqui na casa. Eu, então, conversei com a Secretaria de Planejamento, ainda quando o Robson estava lá na Secretaria de Planejamento, já faz algum tempo, já era para esse projeto ter passado aqui, porque a construção lá já está bastante avançada. Então, é uma forma apenas de estar legalizando aquilo que já é de propriedade dessa Igreja Adventista do Sétimo Dia. São esses meus esclarecimentos, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Robson.
Só para completar o que a vereadora colocou,
Demorou um pouco, vereadora. Demorou um pouco para poder... Eu tive que fazer um trabalho, todo um trabalho de convencimento e mostrar para o prefeito o que você havia me dito, do trabalho social que a igreja faz lá no bairro Paduílio, e do fato de já estar construída a igreja, os terrenos já pertencerem à igreja, era somente uma regularização. E até que, quando ele deu aval e assinou o projeto, por isso que demorou um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo, e aí eu tenho certeza que não vai ter objeção nenhuma aqui na aprovação desse projeto.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, só para contribuir também, a gente da Comissão de Finanças e Orçamento, nós avaliamos a fundo o projeto, buscamos informações quanto à atividade da entidade, né, e a gente percebe que ela tem uma importância muito grande naquela comunidade, né, que ela exerce esse papel de levar a mensagem religiosa e também dos trabalhos sociais desenvolvidos ali naquela localidade, a ponto de também ser uma fomentadora de ações voltadas ao assistencialismo, assistência social, né, que olha como tem um olhar atento às necessidades das famílias carentes daquela localidade. Então, aqui a gente deu o nosso parecer favorável, porque é a liberação de regularização dos dois lotes, que somam 900 metros quadrados, e que será de fundamental importância para que eles possam construir o seu espaço, adequar melhor o seu espaço ali, e com certeza, vereador Nadilei, irá proporcionar um ambiente melhor para se trabalhar, para desenvolver as atividades que a organização lá, a entidade tem com um cunho muito importante e relevante nesse trabalho. Então, parabéns, a gente espera que assim a entidade faça bom proveito e que o município cada vez mais olhe com um olhar diferenciado para as entidades, né, que ajudem elas a se colocar, a se regularizar melhor, a se poder promover as suas ações, a ponto de que nós entendemos que muitas ações desenvolvidas por muitas entidades, elas sobrepõem as ações dos governos. Então, eu entendo que o governo municipal ele tem que olhar com carinho para todas elas, né, e ajudá-las a se estabelecerem, a poder construir os seus espaços, adequar as suas localidades, seus terrenos, ajudar nesse ponto. Então, a gente espera que com isso esteja contribuindo nesse passo importante que é de regularização dos imóveis.
Com a palavra, vereador Wilson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos nobres companheiros. Quero aqui parabenizar a ação do executivo em mandar esse projeto para cá, para estar regularizando, promovendo a concessão de direito real de uso em favor da igreja, e não só da igreja adventista, mas tem muitas outras igrejas que precisam ser regularizadas. Muitas outras igrejas estão pleiteando um terreno já há muitos anos, e quem dera que o nosso governante olhe com os bons olhos e entenda o que as igrejas fazem em favor do município, que quase ninguém vê. A igreja todas as igrejas têm um trabalho de assistência social. As igrejas, elas divulgam a palavra de Deus, e além de estar divulgando a palavra de Deus, muitas pessoas que vão para a igreja, eu sempre falo isso, têm a vida transformada. Deixam de beber, deixam de se prostituir e deixam de fazer muitas outras coisas que são abomináveis. E a pessoa não bebendo evita muitos acidentes de trânsito, muitas coisas que poderiam dar despesa para o município, e as pessoas que estão na igreja não dão despesa. Então, eu fico alegre em votar um projeto desse e voto favorável com muita alegria.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei ordinária número 55/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 55/2015 em primeira discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 273/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, o senhor deputado federal Ezequiel Fonseca, a necessidade e oportunidade e conveniência de destinar recursos de emenda parlamentar para reestruturação da Lagoa da Garça no módulo 5 e construção de área de lazer.
Eu coloco a indicação de número 273/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
É o velho ditado, né? Diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe agora vai sair do papel, então, né, Robson, esse projeto da Lagoa da Garça. O projeto ele vai ficar em mais de R$600 mil. Foi conseguida essa emenda parlamentar do deputado Carlos Bezerra, de R$440 mil. E nós precisamos ainda de mais emendas para poder dar conta de terminar o projeto. Ainda com a contrapartida da prefeitura, a gente espera que aquele local ali seja bem preparado ali para a nossa sociedade. Nós precisamos ali construir um passeio, né, uma calçada ao redor, reestruturar a arborização e fazer um local de lazer que realmente as pessoas possam ir lá e se sentir bem. Então, a gente está pedindo aí ao deputado Ezequiel, a gente encontrou ele lá em Brasília, quase tropeçamos nele lá, conversamos e depois tive outro contato com ele por telefone. Ele falou assim: me mande a indicação que eu vou estar vendo o que eu posso fazer para poder estar ajudando o município. Então, está aí, a gente está cobrando, a gente foi, encontrou ele em Brasília, só esclarecendo, foi na Marcha das Margaridas, onde eu e a vereadora Ivani estivemos presente e fomos até os gabinetes dos deputados federais e também do Senado, buscando emendas parlamentares para o nosso município.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 273/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 274/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e vereador Ivani Cardoso Della Valle. Indica Sua Excelência o senhor governador do estado de Mato Grosso, Pedro Tax, com cópia ao secretário estadual de saúde, Marco Aurélio Bertúlio das Neves, a necessidade, oportunidade e conveniência de destinar maior número de vagas para pacientes regulados via urgência para o município de Juína, bem como agilizar atendimentos aos já regulados.
Coloco a indicação de número 274/2015 da vereadora Nadilei e Ivani Cardoso Della Valle em discussão. Com a palavra, a vereadora Salete.
Pode deixar ela falar primeiro. Bom, essa indicação a gente ajudou a assinar, hoje também assinou. Eu acho de suma importância, porque tem muitas pessoas que estão com essa regulação e não está acontecendo. Então, a maioria dos vereadores aqui, eu acho que assinaram também, né, Ivani? Assinaram essa indicação e é de suma importância, porque tem pessoas esperando faz muito tempo para ser atendido e os serviços precisam ser prestados para essas pessoas. Então, a gente é a favor dessa indicação também.
Vereadora Nadilei.
Esclarecendo que hoje nós temos regulados no Hospital Municipal de pessoas internadas e que já fizeram regulação e que precisam de uma vaga em algum hospital ou lá em Cuiabá, são 12 pacientes. Já estão regulados, tem pacientes que estão ali, como relatou um caso aqui na sessão passada, o vereador Sandro, há mais de 45 dias internado e não consegue regulação. Gente com fratura na coluna, gente com fratura no fêmur, gente com problema até mesmo de câncer no hospital de câncer e que está precisando de urgência lá nessa regulação e não é regulado pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, a gente buscou essa relação junto à enfermeira-chefe do Hospital Municipal. Ela nos passou das dificuldades que estão enfrentando nessa regulação lá. Então, conversando com a Ivani, ela já tinha feito um documento, né, para o secretário, eu falei: Ivani, vamos fortalecer isso numa indicação, vamos fazer um ofício junto, pedir para que assine todos os vereadores desta casa, para que a gente vá lá e protocole na Secretaria de Saúde e a gente dê o nosso grito lá com eles também. O município de Juína passa, às vezes, gente, mais de 15 dias sem chamar um para poder levar lá para fazer uma cirurgia ou para poder fazer aquela ação que necessita o paciente. Então, precisa sim a gente estar olhando com muito carinho para essa situação. Lá no Hospital Municipal, as pessoas lá estão indignadas com essa situação do governo do Estado, da Secretaria de Estado, nessa lentidão que está a regulação aqui do nosso município. A gente precisa estar ciente disso, a gente precisa estar gritando, falando, para que a gente seja ouvido aqui no nosso município.
Com a palavra, vereador Robson.
Só para completar, eu conversando com o J. Márcio, que é o encarregado de Juína, lá em Cuiabá, uma pessoa muito competente, uma pessoa que tem os caminhos, sabe buscar os caminhos, e ele me falando, vereador, eu estou muito preocupado, e principalmente agora nesse final de ano, porque no final de ano todos os especialistas médicos, eles têm as programações dele de viagens, de férias. E quem fica doente, se acidenta, não tem programação nenhuma, é de uma hora para outra você está necessitando de um cuidado de um especialista. Então, pelo que ele me falou, se salvo engano não houver uma mudança, algo novo lá em Cuiabá, essa situação tende ainda a piorar. É muito preocupante mesmo, vale a indicação feita, e acredito que algo tem que ser feito, não somente em Juína, em Cuiabá, mas no Brasil, porque cada vez que passa a gente acha que a saúde pode melhorar, mas não melhora, e eu até hoje eu não entendo por que político nenhum faz algo para poder resolver o problema da saúde no Brasil. É só.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu aqui quero agradecer a Vossa Excelência e a vereadora Nádia pela iniciativa de ter tomado pé desse assunto tão importante que a gente colocou aqui na sessão passada como desabafo, ao se tratar das injustiças que são cometidas com aqueles que estão acamados, estão precisando de uma atenção que é na saúde pública. Ao se tratar do centro de urgência e emergência, que é aquela situação que o cidadão, a pessoa, já não tem outro caminho, está ali aguardando. Como bem disse a vereadora Nadilei, uma pessoa ficar ali na cama 53 dias, está completando hoje, deitado, aguardando a chamada dele para Cuiabá para receber um atendimento. Então, diante dessa situação, a gente percebe que dá a entender que o governo do Estado virou as costas para Juína. Não sei de qual o posicionamento que o governo do Estado tem quanto a isso. E quando eu falo governo, envolve todo o pacote que se trata dos secretários. E daí, a gente fica aguardando com ansiedade uma busca. Eu, particularmente, já através do esforço do pessoal da regulação, já buscou informação na ouvidoria do Estado, de regulação, já buscou apoio no jurídico do Estado em relação a isso, já encaminhou... várias vezes, em momentos, nós estivemos juntos às fontes reguladoras, tanto no hospital metropolitano como tantos outros. Então, a gente espera que, com essa iniciativa de Vossa Excelência, que tenha oportunidade de provocar isso junto ao governo do Estado e também junto ao governo municipal, de estar instigando isso, de estar buscando uma solução para isso, para que os nossos pacientes, né, os nossos irmãos não padeçam tanto na fila de espera por um atendimento. Quem visita o hospital municipal depara praticamente quase todos os dias aquelas mesmas pessoas estão deitadas ali acamadas aguardando o atendimento público. E isso não somente é um prejuízo para o paciente que precisaria de urgência, né, para receber um procedimento cirúrgico, ou seja lá qual ele for, como também impede que outros pacientes sejam medicados e atendidos também ali, porque aquele espaço está sendo preenchido por uma pessoa que já deveria ter sido encaminhado. E também, de igual forma, a gente percebe que, em várias situações, a cirurgia de um determinado paciente, o custo é menor do que aquele cidadão, o tempo que ele está ali ocupando aquele espaço, sendo medicado, tratado todos os dias, sem dar prosseguimento. Então, agradeço as Vossas Excelências por essa iniciativa. Vamos, sim, fazer uso dela para que o governo do Estado dê uma atenção maior para nosso município e região. Obrigado.
Vereador Geraldo.
Eu queria só contribuir um pouquinho nessa indicação. E a gente está aproximadamente mais de 40 dias entrando em contato em Cuiabá. Eu já passei várias mensagens, já mandei documentação né, o número de cartão SUS daqueles pacientes, para assessoria de vários deputados, até deputados federais já encaminhou, e a dificuldade que tem, eu já liguei nos hospitais também, a dificuldade no município de Juína é a urgência, emergência, que é regulado pelo médico, médico para médico. Então, eu liguei já no vários hospitais lá, e eles falam, não, aqui nós não podemos fazer nada, porque o contato aqui é médico para médico. Então, quando eles falam médico, praticamente elimina qualquer contato de assessoria, de deputado, pior nós. Nós, vereadores aqui, que estamos preocupados com esse povo. Então, eu acho que é interessante sim provocar o governo de Estado para que realmente isso pode abrir mais vaga para o município de Juína e ser contemplado com esse povo.
Mais alguém? Vereador Tuna.
Senhora presidente, eu acho que essa indicação é de grande importância e até para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa pelo benefício da população e principalmente para ajudar o município também. A gente sabe que a demanda lá em Cuiabá está demais. Hoje mesmo, veio duas pessoas em casa, uma a senhora sabe, até que eu trouxe na sua sala para fazer uma lista de arrecadação para poder pagar essa cirurgia. E esse rapaz está aqui ainda em Juína, que não está conseguindo, nem pagando uma parte, não está conseguindo ir. O senhor Padilha, ali da linha 6, me ligou hoje pedindo, Tuna, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por mim. Aí até ainda me defendi nesse documento que a gente está fazendo aqui para enviar para Cuiabá, para ver se o nosso governador, o nosso secretário, faça alguma coisa por essa pessoa para atender. E também teve na minha casa um senhor, que é o esposo de uma mulher que mora ali no módulo 5, perto da captação de água, com um problema de um braço também, que precisa fazer uma cirurgia, e está quase com 60 dias esperando essa cirurgia. E isso é desgastante para nós vereador, para nosso município, e ela ir esperando uma vaga também em Cuiabá. Eu já fiz tudo o que tinha feito, já liguei para o J. Márcio, falei a proposta para o J. Márcio, o que a família poderia ajudar e tudo, mas mesmo assim, todo dia eu entro em contato com o J. Márcio, ele fala assim, não saiu a vaga ainda, nem do Padilha e nem da dona Maria ainda. Então, como diz, talvez esse documento aí, a gente está mostrando a queixa e a necessidade nossa do nosso município e a demanda que nós temos aqui por mais cirurgia lá no nosso estado. Então, eu vejo assim que é de grande importância essa indicação, que leve na mão do governador e leve na mão do secretário, que faça alguma coisa pelo nosso município, e não só pelo nosso município, pelo nosso estado. Se nosso município está sofrendo, tenho certeza que tem mais município nas mesmas situação. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais alguém? Eu só gostaria de dizer, vereador Tuna, que essas duas pessoas que você falou não estão na nossa lista dos 12 aqui, tá? Não, quer dizer, tem muito mais pessoas que não estão na lista e que aguardam por essa vaga de regulação. Então, tudo que é possível fazer pelo município foi feito, porém, precisa uma cirurgia de alta complexidade que não é feita aqui. Aí faz-se a regulação, tem a irregulação, Robson, do dia 3 de julho. 3 de agosto, 3 de setembro, vai para 2 meses que está na cama aguardando uma vaga em Cuiabá. Regulado, aguardando essa vaga. Então, foi feito ofício para o Paulo Tax, que é o chefe da Casa Civil, para o secretário estadual de saúde, para o governador do estado e também para o Polo Regional, que é o Escritório Regional de Saúde, que é o representante do estado aqui, que também precisa sacudir. Eles têm que andar. O Escritório Regional de Saúde, que é representante da saúde do estado aqui no nosso município. Nós precisamos resposta para já, não é para daqui um mês. E aí, vereadora Nádia, o ofício está sendo assinado por todos os vereadores e eu peço a senhora que leve em mãos. Já foi encaminhado por e-mail, foi encaminhado também pelo correio e agora a senhora leva em mãos também, que a senhora está indo para Cuiabá, e se algum mais vereador quiser acompanhar, para que a gente possa pressionar e tenha uma posição a respeito. Eu agradeço pelo apoio nessa indicação. Coloco, então, em votação a indicação 274-2015. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 275-2015. Autor, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao Departamento de Controle Urbano, a necessidade e oportunidade que seja doado um terreno para a construção da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde.
Eu coloco a indicação de número 275-2015 em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 276-2015. Autor, vereador Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e oportunidade que seja confeccionado e distribuído uniformes aos agentes comunitários de saúde.
Eu coloco a indicação de número 276-2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e o manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Explicações pessoais, vereadora Nádia, podia anotar?
Só um pouquinho.
Vereador Daniel, Geraldinho, Valdemar, vereadora Irene, mais algum vereador? Vereador Sandro, vereador Paulo, vereador Ailton Barbosa, vereador Tuna, vereadora Salete. Algum? Todos? 2 minutos, vereador. 2 minutos, porque sempre extrapola. Então, vamos fazer 2 minutos, tá? Rapidinho. Espero que não precise tolerância, né? Tá bom? Vereador Daniel, começa.
Eu queria somente registrar e a satisfação de ver os munícipes, né, acompanhando nosso trabalho na Casa de Leis, vendo as discussões, vendo os posicionamentos, os pensamentos, e é assim que se deveria ser feito. Nós gostaríamos de ver essas poltronas cheias aí, né, porque as coisas são de interesse do município. E a gente gostaria de estar, que todas as sessões fossem repletas dos munícipes, né. E apenas dizer também que a questão da saúde é a questão preocupante, né? O estado de Rondônia passou uma matéria recentemente que está um caos lá também. Pessoas indo engessar com papelão, porque o estado não está tendo condições de atender todas as demandas do estado de nosso estado vizinho aqui de Rondônia. E sendo que a gente tem conhecimento que muitos de Rondônia vêm para Mato Grosso, se na nossa capital, à procura de tratamento também. Isso aí complica ainda mais as condições dos prontos-socorros. E também aqui dizer que hoje, antes de um pouquinho de vir para a sessão, as coisas estão, nosso país estão cada vez mais complicadas. O governo acabou de mandar, né, para o Senado, né, o déficit de 30 milhões, né, ao qual ele queria fazer o imposto do CNP, da do Imposto sobre o Cheque, para cobrir esses rombos, né, que arrecadaria 80 milhões, né, são números astronômicos, né? Então, a previsão é isso, é para 2016, já mandando um rombo de 30 milhões. Então, com certeza, a gente tem que se preparar para esse momento em 2016, ao qual também não será um momento muito bom para a economia do nosso país. São essas as minhas palavras.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Parabéns para vocês, continua nos prestigiando. Essa era muito importante para o município de Juína. Eu queria falar da greve dos professores. né? É uma preocupação dessa casa, preocupação de nós vereadores, para que realmente o gestor faça uma proposta, uma garantia para a categoria e deste ano, para que eles possam voltar à sala de aula com a garantia de uma proposta dos seus pisos salarial. Eu encaminhei novamente, pela terceira vez, encaminhei um ofício para a governadoria do estado do Mato Grosso, pedindo que ele abra uma agenda para ele poder discutir a regularização fundiária do orçamento do Juinão, que está em pauta com ele desde o início do ano. E eu fiz uma cobrança dessa casa por várias vezes também, como indicação para o secretário de... bem outro, antes do secretário Agostinho, vários desde 2013, fazendo a cobrança a respeito do PSF da Palmiteira, que ele está em situação insalubre, rachaduras, desfrutação, etc. E sendo a cobrança da população, a cobrança dos servidores, eu hoje eu protocolei no Ministério Público, para que o Ministério Público tome providência junto com o prefeito, o secretário, para colocar mais agilidade na reforma do PSF. E a gente também, como fazer parte da regularização urbana e rural, como presidente da comissão de regularização, junto com o Sandro, Salete e o irmão Wilson, nós estamos discutindo a regularização do Horto Florestal, principalmente onde tem aquelas casas e moradia que tem aproximadamente 2, 3 anos lá, para que realmente nós conseguimos colocar em pauta, logo nos meses próximos, seguinte aí, para que realmente nós conseguimos mexer com a parte da documentação do Horto Florestal para dar a garantia daquelas pessoas que moram lá. Então, para o bem do povo de Juí, nós estamos fazendo com que realmente as coisas aconteçam e fazer o melhor. E vocês também podem estar cobrando nós para que realmente podemos ganhar agilidade nas propostas e nos projetos para que nós conseguimos realizar ainda este ano. O demais, uma ótima noite para todos, uma semana abençoada para todos.
Com a palavra, o vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimento os mais componentes da mesa, novos companheiros vereador e vereadora, assessor jurídico, coordenador dessa casa, a pessoa do Vanderlei, acho que eu cumprimentar aqui a todos presentes nesta noite. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, eu não quis discutir, falar durante o período da discussão das matérias, até que em relação ao projeto 51, não há nem mais motivo de discutir ele, porque todos falaram a mesma coisa, quase que seríamos a favor. E eu sou de plena tranquilidade e tenho a plena aceitação da opinião do vereador Paulo, porque aqui nós temos, senhor vereador, é trabalhar com a nossa consciência e com aquilo que nós achamos que é certo e o que é errado. Nós opinar aquilo que nós achamos. Então, mas é de suma importância o que nós avaliamos e votamos a favor desse projeto. Mas eu quero falar aqui, quando o vereador Paulo fala sobre maldade, a maldade, ela está por interesse político e por interesse de grupos políticos. Muitas vezes as pessoas, por ser adversário, fazer oposição, eu acho que nós temos que fazer oposição. Seja na esfera municipal, na estadual ou federal. Mas aproveitar das pessoas que têm menos conhecimento e pronunciar e jogar o povo contra as pessoas, contra os governantes, contra os vereadores, dizer... O senhor tem dificuldade. Hoje fui parado, vereador Nadilei, fui convidado para lá numa loja. Não, foi só um. Então fui convidado para dar explicação de certas matérias que não é realidade conforme as pessoas estão entendendo. Isso é maldade. E quando nós falamos de maldade, nós estamos ferindo o sentimento de alguém. E se nós estamos ferindo o nosso próximo, estamos ferindo a nós. Eu acho que é muito importante. Aí eu expliquei às pessoas a realidade da matéria. E no fim, pessoas jogando o vereador Tuna. Até as pessoas contra nós, contra o executivo, contra os governantes, por falta de explicação. Eu fiquei feliz de ser convidado lá naquela loja e me convidou e eu estive lá. Conversei, expliquei a realidade nossa e de todos os projetos do que está se passando. Então, sobre a mídia, A mídia, que eu achando quem vai falar, vai pronunciar e quer falar, seja de maldade ou não. Presidente, é função da mídia. É comunicar, transmitir. E sobre a saúde, senhor presidente, o que mais revolta a gente é ver as pessoas acamadas, eu mais o vereador Santos, se cruzamos várias vezes dentro daquele hospital, acompanhando aqueles pacientes. Tem pessoa com mais de 50 dias ali. Eu quero dizer, o que mais revolta é milhões e milhões desviados dos cofres públicos. E diz que devolve, por que que não devolve para a saúde para cobrir esse furo e resolver essa situação? É isso que precisa ser feito. São milhões. Isso deixa indignado, deixa nós revoltados. Enquanto isso, nós estamos apanhando aqui, levando as pancadas, reclamações e a gente agoniado. Mas o que mais deixa agoniado é isso. Que se esse dinheiro, esse recurso tiver...
A palavra, vereadora Irene.
Boa noite ao público presente. Em nome da nossa presidente Ivani, cumprimento a mesa, os demais vereadores e toda a imprensa presente. Quero aqui começar falando que até hoje eu não falei ainda sobre o Projeto 51. Projeto 51, Minha Casa, Minha Vida. O que eu tenho a falar sobre ele, respeito muito a opinião do nosso vereador Paulo Tiepo, né? Mas a minha opinião, eu quero dizer, eu tenho certeza que esse projeto será um cartão postal para o módulo 6. Isso eu tenho certeza. Então, cada um tem a sua opinião, né? O módulo 6 merece, né? E tenho certeza que os moradores vão ficar muito felizes com esse projeto. É uma busca de melhora para o módulo 6. Eu quero falar hoje sobre que eu encontrei dois professores hoje. Eles falaram assim, Irene, parece que você não está de acordo com a nossa greve. Eles falaram assim, porque eu nunca vi você na nossa manifestação, né? Então, aí eu fiquei assim pensando, será que eles estão pensando isso de mim, né? Ah, então, eu quero dizer a todos os professores, né? Então, até fiz uma frase aqui para os professores durante que eu estava aqui. Sou a favor, sim, da luta dos professores pelos seus direitos, porque estudaram e se prepararam. É uma vergonha, sim, o que eles recebem. Não estou falando só da greve municipal, mas sim da greve estadual dos professores. Enquanto os políticos, com ficha suja, ladrões do nosso dinheiro e dos nossos impostos, enriquecem as nossas custas, temos que ficar quietos com o salário que mal dá para os professores sobreviver. Fala sério o nosso Brasil, né? Então, essa é a mensagem que eu passo para os professores que hoje eu fui pegado de surpresa, eles falando, será que você não está junto com a gente, Irene? Então, parabéns, professores. Isso é uma verdadeira aula que vocês estão dando ao nosso município, ao nosso estado. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero aqui me ater também ao falar sobre o movimento dos professores, a greve que se instaurou já praticamente 20 dias, né? E que a gente tem essa preocupação da que isso seja resolvido o mais breve possível. A gente tem acompanhado isso de perto. Há muitos, já tem há uns 2 meses atrás, o assunto já foi colocado, há 2 meses, não, há 3 meses atrás, o assunto já foi colocado em pauta, em discussão junto da classe, dos profissionais, junto com a prefeita, e chegou a esse ponto de não haver entendimento. E, assim, até boa vontade, eu acho, do prefeito, porque os professores, pelo que eu percebi, eles estão abertos ao entendimento, mas até então não foi colocado nenhuma proposta para que a classe pudesse apreciar e, assim, conduzir isso de forma mais serena, né? Houve, assim, alguma indicação nesses últimos dias, na semana passada, mas praticamente foi um descaso com, um desrespeito até, eu digo, com os profissionais. Dizer, então, que parabenizar aqui o Partido dos Trabalhadores, os companheiros e companheiras que estiveram reunidos no último domingo no diretório que preparou o encontro municipal para debater os assuntos relativos ao partido. Então, eu não pude estar presente, mas aqui mandar um abraço a todos e agradecer pela compreensão, pela minha ausência naquele momento. Desejar também, senhora presidente, um abraço a todas as famílias juinenses. Às vezes, uma data tão que foi instituída por essa casa, um projeto meu e de Vossa Excelência, que a gente instituiu o último mês, o mês de agosto, o último dia, domingo do mês de agosto, como o dia da família juinense. Então, a gente percebe que esses eventos são poucos trabalhados e deixa a desejar, porque é um assunto muito importante que nós devemos debater, que é a nossa família. E, no mais, eu quero também aqui... Eu quero, só para agradecer, a semana passada eu tive um momento muito feliz, que o nascimento de mais um neto meu, né? Então a gente fica feliz por esse acontecimento. E também, ao mesmo tempo, muito triste que meu paizinho está adoentado, a gente está aí na torcida, rezando por ele, trabalhando para que, primeiro Deus na frente e com a ajuda dos médicos, a gente poder devolver a saúde a ele. Obrigado, boa noite a todos e faz presente.
Com a palavra, vereador Paulo.
Senhora Presidente, eu vou dar um minuto meu para o Sandro. Boa noite, senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras. Senhor Presidente, eu quero mais uma vez ser chato novamente e cobrar a Secretaria de Saúde e o prefeito municipal referente ao carro para a casa de apoio. Ele vai terminar o mandato dele, não vai comprar o carro para a casa de apoio, senhor Presidente. Está fazendo licitação faz 2 anos, já, precisamente, está licitando esse carro e não compra esse carro, senhor Presidente. É carro novo para festival de pesca, é carro novo para nota premiada, é carro novo para funcionário bater na rua, mas o desgraçado do doente lá anda dentro do Uno, sem ar-condicionado, caindo nos pedaços. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, eu quero aqui comentar sobre mais uma indicação minha que está sendo realizada, que foi ali o patrulhamento e o cascaiamento na linha Parque Laranjeira, na 64 da linha 5, na linha 4, e a linha Flor da Serra. E está finalizando ali no travessão ali do Paulo Frizan, né? Está fazendo um trabalho ali de cascaiamento, um serviço muito bem feito lá naquela região, que era uma região muito carente de estrada, de cascaiamento. Então, está ali a equipe, ali os funcionários da Secretaria de Obra, né, fazendo aquele trabalho ali. Então, quero, a gente quer aí agradecer o Renato, o Eduardo e todos os funcionários ali da Secretaria de Obra que estão ali naquela região, ali, resolvendo os problemas daquelas estradas. Então, a gente sabe que é difícil, né? Tem muitas estradas no nosso município, mas de vez em quando a gente vai já resolvendo uns problemas de algumas estradas ali daquele local. E também a gente está aí cobrando também, principalmente ali na travessão da linha F, né? E da linha G, né? Que a gente está aí trabalhando aí para os próximos dias. E devagarzinho, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. A gente só quer aí agradecer a presença de todos e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, queria dirigir minha fala a respeito da greve dos professores. Eu vejo que é um direito dos professores lutar pelos seus direitos, mas eu vejo um comodismo do nosso prefeito. Porque aqui em janeiro, quando a gente votou o orçamento e o reajuste salarial, ele mesmo prometeu que no mês de junho ele concluía os 5,62 que ficou para trás. Então a greve não está pedindo aumento de salário, está pedindo direito que eles têm e que o prefeito prometeu para eles a partir do mês de junho. E até agora não deu. Então eu acho que essa greve é de grande importância, então eu vejo assim que a Secretaria de Educação, junto com o prefeito, tem que arrumar uma solução ali para os professores, porque eu vejo que está perdendo demais aula no nosso município, perde aluno, perde professor, perde os pais, e isso é um desgaste para o nosso município. E eu tenho certeza que o pessoal do sindicato, junto com o pessoal dos professores, se chegar e sentar e fazer uma proposta para ele, eu tenho certeza que essa, que eles aceitam. Mas não é uma proposta indecente, igual foi feito sexta-feira lá, que estava tirando o direito dos professores, não dando reajuste para os professores. Então eu fiquei feliz, eu estava lá, de ver a manifestação do povo, todos os professores votaram contra, nenhum votou a favor da proposta do prefeito. Então eu acho que o prefeito tem que sentar e analisar e fazer uma proposta que venha beneficiar os professores, porque senão essa greve vai continuar cada vez mais. E queria também aproveitar, pedir para o líder do prefeito, que segunda-feira trazisse alguma coisa que fala sobre o acidente da caminhoneta, como que estava o motorista, se ele estava embriagado ou não estava, por que que ele estava altas horas da noite em lugar que não era nem da saúde e nem nada, e por que que ele tombou e qual é o dano que teve. Que isso já era para a gente ter falado há duas sessões atrás, mas nós não tivemos a hora do expediente para a gente estar falando, explicando. Então, eu queria que ali do prefeito trouxesse alguma coisa para explicar para o nosso povo como que foi o acidente e por que o acidente e aonde estava naquele momento, naquela hora, essa caminhonete para acontecer isso. Só minhas palavras, senhora presidente, e desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereadora Salete.
Bom, primeiramente eu gostaria de convidar a população para o Festival de Pesca, que vai acontecer com o patrocínio dos empresários de Juína e alguns vereadores aqui nessa Casa de Leis. A caminhonete foi comprada com esse patrocínio, não teve dinheiro da prefeitura em cima dela. Então, a gente tem que deixar bem esclarecido isso daí. E convidar todos os juinenses que prestigiam o Festival de Pesca. Todas as pessoas poderão estar concorrendo a esta caminhonete, né? Comprando o número. Não há necessidade de estar lá pescando. Então, a gente pede também que as pessoas dirijam com cuidado. Apesar de terem sinalizado tudo, a estrada está bem boa. Então, com cuidado, se beber, não dirija, deixa o outro dirigir, porque a gente sabe que, apesar de estar aí o corpo de bombeiros, né, e tudo mais, todo mundo sempre tem algum probleminha aí por problemas de alcoólicos, né? Então, acontece algum acidente, então a gente pede para a população tomar bastante cuidado com relação a isso. Se divertir é bom, mas voltar vivo é melhor ainda, né? E também, Tuna, a gente vai estar levando lá junto ao secretário de saúde, verificando o porquê disso daí, mas eu acredito que ele vai ter uma explicação plausível para tudo isso. E a gente gostaria de dizer e encerrar a todos, né, uma feliz semana para todos, porque não temos mais tempo de estar falando, então que Deus abençoe a todos vocês.
Com a palavra, vereador Robson.
Bom, boa noite a todos mais uma vez. Rapidamente aqui, uma preocupação minha em relação ao governo federal, que a gente viu hoje aí que já apresentou um orçamento com déficit de mais de 30 bilhões para o ano que vem. E eu fico muito preocupado, porque a gente sabe que tem projetos que têm recurso federal. Aqui em Juína, no caso, os 3 PSFs que estão sendo construídos, 2 escolas na Filadélfia, aqui no módulo 6. E um exemplo, a empreiteira do módulo 6, quando não chega o dinheiro, ela para. A outra lá, que é o Kiki, ainda continua trabalhando. Então, são situações que, se vier esses cortes, eu fico preocupado em esse recurso não chegar aqui. Porque, ao contrário do dinheiro da Lagoa da Garça, que foi depositado todo de uma vez já, eles são liberados de acordo às medições. Então, eu pediria aqui a nós, vereadores, que temos deputados federais em Brasília, que converse com eles e peçam para os assessores deles lá irem até esses órgãos para poder fazer uma gestão para que esses recursos cheguem à nossa cidade. E eu fico triste quando eu vejo hoje na televisão lá aqueles bandos lá de safado, ladrão, que são chamados lá para poder depor na Polícia Federal e na CPI dos deputados, e eles falam, me recuso a falar por orientação do meu advogado. Oh, na hora de pegar, na hora de roubar, eles conversavam muito. Um com os outros falava. Agora a gente vê faltando saúde, moradia, a gente vê faltando tudo isso aí. E o motivo de faltar tudo no Brasil, pode ter certeza, é a corrupção.
Se não houvesse tanta corrupção no Brasil, com certeza estaria tudo melhor em vários órgãos da nossa cidade. Eu parabenizo aqui a presidente da casa por ter criado aquela comissão para poder estar acompanhando a briga dos direitos do professor com o executivo. A gente sabe as dificuldades. Terminando. Devido ao índice, né, de 54% de folha que já está lá em cima, mas eu conversei hoje com o Vodoí, falei, Vodoí, dá seus pulos, acha uma solução. Não espere dia 8, é dia 9, que vai ter a Assembleia em Cuiabá, lá, uma ação judicial, para poder votar a greve. Então, eu acho que está na hora de parar, não somente a municipal, como o IFMT também, que está prejudicando muitos aqui no nosso município. Obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Eu vou começar falando para a líder do prefeito, vereadora, que já que o prefeito é tão bom de passar o chapéu, de buscar patrocínio, eu acho que passou da hora, então, dele buscar o patrocínio em vez de uma caminhonete para dar de presente aí na pescaria, que fosse para a casa de apoio lá em Cuiabá. Vamos lá, prefeito, vamos passar o chapéu. Está demorando demais para passar o chapéu lá para a casa de apoio. Dizer que a gente... esteve nessa conversação aí na greve dos profissionais da educação, com a comissão que foi formada aqui na Câmara na sessão passada. A presidente buscou com isso, foi estar buscando mais tempo para se dialogar, chamou para mais três, aconteceu mais três reuniões, além das previstas por eles mesmos. E a gente lamenta muito o fato, a falta de tato, aliás, né, da administração, que não soube ali conversar e colocar aquilo que o Sintep estava pedindo. Eu até fiz uma proposta para que não se mexesse em nada, não se demitisse, não se mexesse com a educação infantil, como eles proporam ali, mas que fizesse uma divisão desses 5,62 para se pagar durante todo o ano do ano que vem. Ele não daria 0,5% ao mês. Daria um aumento de cerca de R$7.000 mês para poder atender os profissionais de educação. Infelizmente, não saiu um acordo, saiu sim aquilo que eles colocaram, muito bem colocado. É uma indecência de proposta, foi o que saiu ali daquela rodada de negociações. Senhora presidente, quero dizer aqui também que nós recebemos três recursos aqui do deputado federal Ságuas Moraes para a saúde e também para a construção do prédio da Justiça. O prédio da Justiça Federal aqui do município. Um montante de R$2.680.000. E aí a gente ouve falar aí que, o deputado Ságuas esqueceu de Juína. Está aqui, foi colocado no Ministério da Saúde, R$300.000 para construção de unidade básica de saúde, R$400.000 do Ministério da Saúde para auxílio de equipamentos ali no Hospital Municipal, R$1.280.000 para o prédio da Justiça Federal. Então, a gente não pode ser insensato e falar aquilo que não sabe. Dizer também, senhora presidente, que no Sincomv está registrado aqui que muitos outros deputados tinham emendas parlamentares para Juína, mas que, infelizmente, o município estava inadimplente e não pôde receber essas emendas na última data prevista, que foi dia 14 de julho deste ano. Então, o município estava inadimplente e, por isso, não pôde receber as outras emendas dos outros deputados. Essas são minhas palavras. Boa noite a todos.
Bom, eu gostaria de falar que foi importante a nossa comissão de educação, Robson, Nádia e eu, participar, porque essa comissão de educação, ela tinha como objetivo a restabelecer o diálogo já perdido por entrarem na justiça, tanto o Sintep, primeiro o executivo e depois o Sintep com o recurso, né? E nós conseguimos restabelecer o diálogo, trabalhamos bastante buscando entendimento. Infelizmente, esse entendimento não foi possível, porque a proposta não assegura o piso salarial profissional, isso nacional, que é reivindicado pela categoria. Eu espero que haja uma forma de chegar a um acordo e nós vamos continuar. Obrigado, Robson, por ter já buscado por sua conta esse diálogo com o secretário de Finanças, mas nossa comissão não vai parar por aí. Nós temos que voltar, provocar para que haja um entendimento, porque o prejuízo é de todos. São dos professores, quem é professora, como a vereadora Salete sabe muito bem o que é enfrentar uma greve, dos pais, dos alunos, enfim, de toda a sociedade sofre com essa situação. E nós temos, então, a obrigação de buscar esse entendimento e eu espero que a gente consiga equacionar sem maiores problemas. Gostaria de parabenizar aí a Empaer e a Secretaria do Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, que fizeram uma reunião essa semana aqui. Infelizmente, o Valdemar não pôde estar presente, né, vereador Valdemar? Sempre penso em você, quando falo no rural, penso em você. Porém, esse programa é um programa importantíssimo, onde as empresas que vão fornecer alimento para o sistema prisional, eles têm que comprar 20% dos seus produtos da agricultura familiar. É mais uma possibilidade de segurar o agricultor familiar no seu trabalho e poder comercializar diretamente o seu produto. Então, muito importante isso, que seja divulgado para que os agricultores comecem a produzir, continuem produzindo e não se percam vindo para as periferias da cidade, desestimulado por falta de políticas sérias para atender os agricultores. Eu quero dizer também que durante essa semana está sendo comemorada e trabalhado sobre uma homenagem ao padre Balduino Lubens, que foi o padre que viveu muitos anos com a etnia Eric Batza. Hoje à noite mesmo não podemos participar, teve uma mesa redonda e durante toda a semana tem uma programação qual vamos passar para vocês. No mais, desejar a todos uma boa semana, uma boa noite, agradecer pela paciência, seus santinhos demais, né, por estar aqui. Aos colegas vereadores, uma boa semana. Amanhã nos encontramos às 8h30 aqui para uma reunião interna. Muito obrigado, até amanhã. Está encerrada a nossa sessão.